Sinal Verde. Chegou a hora do quadro de mobilidade aqui do Conexão Senado. É o Sinal Verde, que hoje fala do Maio Amarelo. Sim, estamos no Maio Amarelo. É um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. Muitos prédios públicos aqui de Brasília estão iluminados de amarelo, exatamente para chamar atenção ao Maio Amarelo. O Congresso Nacional, por exemplo, à noite, fica iluminado em amarelo, exatamente para marcar esse mês que trata da paz no trânsito. E para falar do Maio Amarelo, Bruno Lourenço, responsável pelo quadro Sinal Verde, vai falar sobre a questão da segurança das crianças no trânsito, Bruno. Porque muitos ouvintes agora, por exemplo, estão levando o filho para a escola. O filho deve estar na cadeira, no banco de trás. Deve estar com cadeirinha e tudo mais. Quais são algumas dicas, estratégias para aumentar a segurança da criança no trânsito, Bruno? Bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia aos nossos ouvintes. Bem, primeiro, por que Maio Amarelo, né? O mês foi escolhido porque em 11 de maio de 2011, a ONU decretou essa década como a de ação para a segurança no trânsito. E o amarelo simboliza a atenção e também a advertência no trânsito, né? E dentro desse espírito, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, divulgou essas 10 estratégias. E por que a OMS deu um destaque especial à questão das crianças? Porque são mais de 186 mil menores de 18 anos que morrem todos os anos em acidentes, né? Ou seja, 500 crianças ou adolescentes por dia. No mundo inteiro, os ferimentos causados por acidentes são a principal causa de morte, né, de adolescentes entre 15 e 17 anos, né? Entre crianças de 0 a 19 mortas em acidentes de trânsito, 38% eram pedestres, 36% passageiros de automóveis, 14% motociclistas, além de ciclistas também, né? E então, dentro dessas 10 dicas, né, algumas são muito óbvias. Por exemplo, a dica número 1, né, velocidade adequada. Mas nunca é demais a gente repetir, né? Mas a OMS, ela dá um além, porque ela sugere algumas ações para as autoridades. Por exemplo, no caso da velocidade, ela sugere que em lugares com alta concentração de pedestres, a velocidade máxima deveria ser de 30 km por hora. Né? E a OMS também recomenda o uso de câmeras automáticas, ou seja, os nossos pardais, né? Outra dica bastante óbvia é que bebida alcoólica e volante não combina. Agora, o que a OMS já dá um algo além também é que, por exemplo, ela sugere um limite máximo de 0,05 grama por decilitro no exame de álcool no sangue, né? É mais ou menos arredondando assim, um limite que tem na grande parte da Europa. Agora, no caso de condutores jovens, quer dizer, aqueles que estão com carteira no máximo 3 anos, eles dizem que a tolerância deveria ser menor, por exemplo, de 0,02. É o caso de alguns países, por exemplo, Portugal. Né? Lá quem tira a carteira de motorista fica porque são jovens, né? Alguns lugares as pessoas podem tirar com menos de 18 anos, né? Vale lembrar. Então, para essa categoria, essa faixa etária, a OMS recomenda um limite menor de tolerância ao álcool, né? Outra dica, ao andar de moto ou bicicleta, capacete na cabeça, né? Bicicleta, a gente já falou aqui, ó, também vitima bastante jovens e adolescentes em todo o mundo. A Organização Mundial da Saúde também pede aperfeiçoamentos nos dispositivos de proteção das crianças, né? Como assentos de elevação e essas cadeirinhas que o Adriano falou agora há pouco. E por quê? Porque já existem algumas iniciativas aí no mundo de cadeirinhas mais seguras, né? Ou automóveis que já vêm de fábrica com alguns cintos, com encaixe já preparado para receber algumas cadeirinhas já padronizadas que vão oferecer muito mais segurança, vão prender a criança com muito mais eficiência no automóvel, né? Então isso aqui é uma ação que as fábricas deveriam já adotar em todo o planeta. Uma coisa que a gente deve fazer com os nossos filhos é melhorar a visibilidade deles, né? Com coletes, roupas claras, ou então aqueles coletes ou mochilas com tiras reflexivas. Às vezes você está ali na escola, a criança sai da escola e se está no horário de verão, por exemplo, que as crianças chegam de noite ainda na escola, ou no final da tarde, né? Nunca é demais ter uma corzinha a mais, ter um brilho ali para o motorista não ter dúvida de que existe uma criança ali na frente. Estradas boas, bem sinalizadas, separação física entre ciclovias, calçadas e rodovias, né, também são pedidas pela OMS, e um tempo maior para os pedestres nos semáforos em frente às escolas, né? Eu passo por isso ao deixar meus filhos na escola, eu sei que o semáforo lá eu acho que deveria ter um tempo maior para o pedestre, privilegiar o pedestre, em vez de dar um tempo maior para o fluxo do trânsito. Agora, uma equação que aí cada governante também tem que encontrar. Nunca deixar as crianças sozinhas na rua, né, perto de rodovias, porque a criança é imprevisível. Ela, de repente, pode cair uma bola, um cachorrinho bonitinho está do outro lado da rua, ela pode querer correr ou se descuidar e ficar um pouquinho dentro da pista e aí provocar um acidente, né? Então, supervisão ali nas crianças. Em caso de acidente, a OMS pede um tratamento adequado para crianças feridas, que é o quê? É uma ambulância, ter o equipamento. Crianças pequenas tem que ter um atendimento diferenciado e, às vezes, essa parte de equipamento médico, né, tem que ter adequado para as crianças, não equipamento que só sirva em adultos, né? A OMS fala da importância disso aqui. Também pede que carros, motos e bicicletas deveriam ser desenhados de forma a torná-los mais seguros, né? Com sistema de absorção de impactos, mudança na frente dos veículos para deixá-los menos perigosos aos pedestres, né? E câmeras e alarme para auxílio em manobras, né? Aquelas câmeras de ré, por exemplo, e sistema de bloqueio de direção para quem estiver embriagado. Então, isso aqui é um pedido para que os fabricantes, né, implementem essas medidas de segurança. Ele já vem implementando, mas a OMS sempre diz que, no caso dessas estatísticas aqui, em lugares mais pobres, elas chegam a triplicar, né? Porque os veículos já não são tão mais seguros quanto os exigidos, por exemplo, no primeiro mundo, né? E, como a última dica aqui da OMS, são regras diferenciadas para condutores jovens, né? Além do limite menor para o álcool, autorizar primeiro a direção em companhia apenas de um adulto, restringir a direção de noite e com passageiros, e tolerância zero frente a infrações de trânsito, principalmente dirigir e trocar mensagens de texto, zap-zap, que a gente sabe que é o que a juventude, acho que é o perigo maior hoje de desatenção para quem está iniciando na direção.
Pois é, Bruno, são excelentes dicas, estratégias para aumentar a segurança das crianças no trânsito, e nunca é demais lembrar, lugar de criança é no banco de trás do carro. Carros hoje com ABS têm uma dificuldade, têm um perigo a mais para as crianças. Há um alerta nos carros que crianças no banco da frente...
Carro com airbag, né?
Exato. Eu falei ABS, né? Porque é com airbag, eu confundi aqui. Crianças no banco da frente correm risco de vida por estarem no banco da frente em carros equipados com airbags. Porque a bolsa, né, pode provocar danos sérios numa criança. Ela é feita para minimizar o impacto de um adulto. Então, o lugar de criança é no banco traseiro.
Você vê que aqui tem dicas para os pais tomarem cuidado com os filhos, para as autoridades, para pensar nessa questão de semáforo, de vias adequadas, dicas para os fabricantes, né? Então, tem aqui a OMS deu umas recomendações que eu também achei muito interessantes para todos nós, né? Para a gente evitar essa... Imagina, 500 crianças e adolescentes morrendo todos os dias. É coisa demais, né?
E a questão também do cinto de segurança. Muitas vezes o pai ou a mãe diz: ah, mas meu filho não quer usar o cinto de segurança. Ele resiste a usar o cinto de segurança. E é responsabilidade do pai e da mãe em fazer com que a criança entenda que aquilo é muito importante. Eu lembro quando a Natália, minha filha, era pequenininha, ela também tinha essa resistência com relação ao cinto de segurança. Teve um dia que ela fez um escândalo para não usar o cinto de segurança. E eu disse: minha filha, não tenho nenhuma pressa. A gente só vai sair daqui na hora que você botar o cinto de segurança. Vamos esperar. Nunca mais ela resistiu com relação a essa questão do cinto. Ela precisa entender que aquilo ali que ela vai usar. Não tem jeito, ela vai ter que usar, que é para a segurança dela própria. Mas muitas vezes até os pais, né, por essa desculpa de que a criança não quer usar, ela é resistente a usar, muitas vezes deixa passar. Esse que é um dos primeiros que a gente aprende, né? Que é usar o cinto.
Dentro das recomendações do relatório completo lá da OMS, quem quiser pode buscar aí na internet, dar um Google. Eles falam, por exemplo, questão de ônibus, né? Porque ônibus escolar, como é que é? Cinto de segurança, não tem cinto? Ainda é uma coisa que, mesmo no mundo inteiro, ainda está sendo estudada. Ninguém está muito certo ainda dos benefícios. É uma situação que a gente está evoluindo, né? O cinto de segurança, há 20 anos atrás era...
Ah, não era, era... Existia, imagina, existia como só... objeto decorativo.
Vinha de fábrica com ele, né? Mas hoje em dia meus meninos não entram no carro sem botar.
Sem botar, né? Questão do hábito.
Bruno Lourenço, muito obrigado aqui por sua participação. Então hoje o Sinal Verde, quadro de mobilidade aqui do Conexão Senado, falou sobre estratégias para a segurança das crianças no trânsito, já que estamos no Maio Amarelo, que é uma campanha para a redução de acidentes de trânsito. Bruno, muito obrigado por sua participação e até daqui a pouco no giro dos repórteres com as atividades do Senado para esta quarta-feira.
Um abraço, Adriano, um abraço, Gisele, e a todos os nossos ouvintes. Muita paz aí no trânsito.